Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a mais uma sessão de audições do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Hoje temos connosco os nossos convidados da AEPSA, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, o engenheiro Eduardo Marques, o engenheiro Jorge Tropa, a doutora Maria Teresa Golão e a engenheira Rita Magalhães. Vamos ter uma intervenção inicial da AEPSA que rondará um total de 12 a 15 minutos. Posteriormente teremos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares em que teremos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, em que cada deputado terá cerca de 3 minutos para colocar questões, e por fim teremos uma ronda de resposta global dos nossos convidados, num total de 10 minutos. Sem mais delongas, e agradecendo toda a disponibilidade e interesse da AEPSA em contribuir para este processo de especialidade da Lei de Bases do Clima, passaria a palavra aos nossos convidados, dizendo-lhes que, como não têm o relógio que utilizamos aqui para contabilizar o tempo, eu avisarei quando faltar um minuto para o fim do vosso tempo. Muito obrigado.
Ora, muito bom dia, penso que me já estão a ouvir. Portanto, antes de mais, obviamente, queria expressar o nosso agradecimento, digamos, em poder participar num tema tão relevante como a Lei de Bases do Clima. É, de facto, uma honra para a AEPSA poder participar nesta temática, neste debate. Eu passaria de imediato, portanto, a partilhar uma apresentação, depois, obviamente, teremos todo o gosto em remeter, portanto, à Comissão do Ambiente. Portanto, se me derem aqui possibilidade de partilha, não sei se tem que dar aqui alguma autorização especial.
É possível, sim. Já está.
Já está. Eu estou aqui a tentar partilhar, mas partilhar ecrã, deve ser aqui. Eu pergunto se já estarão a ver uma apresentação.
Ainda não estamos a ver, não.
Eu penso, já me aparece aqui uma esquadrilha amarelo que é sinal de estar a apresentar já.
Agora sim.
Ah, ok, muito bem. Excelente. Estava com aqui algum receio, porque enfim, são tantas as plataformas. Estou mais habituado até ao Teams e ao Zoom. Eu até vou fazer aqui para isto ficar só. Ok. Não sei porque é que ele está aqui a aparecer com dois ecrãs, mas vamos ver se isto melhora. Só um momento. Preferia que aparecesse. Ah, ok, assim já está. Bom, seremos concisos. Obviamente que aqui há algumas matérias que estão...
Desculpa, sim. Engenheiro Eduardo Marques, não estamos a ver.
Não estão a ver, então o que é que está acontecendo?
Tem que selecionar a partilha para podermos visualizar.
Aqui. Ecrã. Ele estava a apresentar, houve aqui alguma falha, não sei porquê. Agora são segundos. Partilhar ecrã.
Minimizar a janela do Skype, maximizar a da apresentação.
Não, sim, mas eu para já, enfim, eu estava a partilhar a tela para ele depois poder ir à apresentação, porque há bocado funcionou. Agora,
nós estamos a ver, mas estamos a ver a janela do Skype, a sua janela do Skype.
Espera aí. Então, vamos ver se assim já funciona. Estão a ver a apresentação? Sim? Acho que não.
Sim. Não há... Sim.
Estamos a ver em formato PowerPoint.
Okay. Não, há bocado aparecia-me aqui, portanto, digamos, uma esquadrilha amarela que era sinal de estar a apresentar. Mas pronto, assim já estão. Muito bem, eu vou passar então a formato da apresentação. Estão agora a ver bem assim?
Sim, sim.
Bem, ótimo, excelente, obrigado. Peço desculpa por estes pequenos momentos de adaptação informática. Bom, eu passarei de imediato, então, aqui à apresentação. Enfim, obviamente que estamos enquadrados na Europa.
Eduardo, não, o ecrã não está todo. Só está no, do lado direito, não tem texto.
Eu estou a ver aqui tudo, mas vem o slide?
Metade do slide.
Metade do slide?
Sim.
Estranho.
Não está em formato de apresentação.
E se for assim, vê o slide todo?
Não, está pequenino.
Não.
Isto aqui já não consigo fazer nada, acho que eu quando passo para formato de apresentação, que é o que eu fiz agora, eu aqui estou a ver no meu computador, está o slide completo em formato de apresentação.
Não, só tem, quer dizer, falta para aí um terço do slide.
Eduardo, há algum botão no seu ecrã que diga ajustar tamanho real? Porque o problema é uma questão mesmo de ampliação. Está com o zoom aberto e por isso acabamos por ver apenas um canto do seu ecrã.
Mas isto deve ser no próprio Skype, não é na apresentação, porque na apresentação eu vou voltar ao Skype, vou deixar de partilhar então. Vou voltar ao Skype, aqui, parar a apresentação e tornar a apresentar, porque eu fiz ontem vários testes até aqui internamente e consegui sem problema nenhum. Vamos lá ver se agora corre melhor. Vou tirar aqui, estamos aqui os participantes, podem ver se estar aqui a... criar algum problema.
O ecrã inteiro, Eduardo, aquele que tem duas setas lá em cima, talvez.
Ele aqui está, portanto, está todo. Agora vou partilhar ecrã. Pergunto se agora consegue enviar.
Está a carregar a apresentação, Eduardo. Não, está em PowerPoint.
Então, digamos,
agora em modo sim, de... vai dar para ver, porque já não está com zoom. Exatamente.
Agora já está bem, já está bem.
Excelente. Muito obrigado, Carlos. Portanto, muito bem. Então, estava a dizer, estamos num enquadramento europeu. Há aqui um conjunto, enfim, de partes, de leis, de comunicações que são extremamente relevantes, enfim, que a legislação nacional terá que ser enquadrada. Eu chamo, enfim, como os senhores deputados, assim, muito melhor que nós saberão, enfim, temos a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, enfim, de 24 de fevereiro, portanto, que é construir um futuro resiliente às alterações climáticas, a nova estratégia da União Europeia para a adaptação às alterações climáticas. Portanto, estamos exatamente no momento-chave para nova legislação na área do clima. Há aqui um conjunto, enfim, de informações de cronológicas que não vou passar à frente, fica apenas o registro. E temos, portanto, metas do Plano Nacional que são, digamos, extremamente importantes, quer, enfim, relativamente ao próximo ano 2030, como, enfim, função dos compromissos que Portugal assumiu para a descarbonização em 2050, e, nomeadamente, portanto, na área, enfim, que é mais, enfim, ligada à IEPS e aos seus associados, na área dos resíduos e das águas residuais, portanto, há aqui uma meta de 30% até, portanto, 2030. Eu diria que, de uma forma genérica, a IEPS e os seus associados estão totalmente alinhados, não há dúvidas. Eu acho que isto é um desidrato nacional de qualquer, enfim, cidadão, de qualquer entidade de bom senso. Portanto, a lei de base do clima deve ser uma ferramenta que, de forma transversal, une à sociedade, porque, de facto, enfim, isto, todos nós temos a noção que o clima ou é bem protegido ou isto vai correr mal, como costuma dizer. Isto tem que ser de uma forma estrutural e não avulsa, porque, digamos, a política de clima tem que ser entre gerações, tem que haver respeito pelas gerações vindouras. Eu diria de uma forma simplista que acomodar de forma rápida os paradigmas do consumismo, da utilização de energias fósseis, do descartável, do desperdício e da embalagem supérflua, da falta de respeito pelos recursos naturais e da sua recuperação. Enfim, a lei de bases do clima, eu diria que o fundamental é parar com a degradação e potenciar a recuperação do clima. Há que atingir a maximização da separação e da reutilização dos resíduos, na lógica de efetiva economia circular, eu diria sublinhar bem efetiva, com aposta clara nas energias renováveis, tendo como objetivo atingir a neutralidade carbónica. De qualquer maneira, eu diria que é preciso aprender um pouco até com o passado recente. Eu recordaria, assim, que sabem muito melhor do que eu, os seus deputados, portanto, a Lei do Ambiente, de 2014, digamos que foi revista, mas eu diria que não teve efetivos passos, digamos, concretos. Há uma lei de bases, mas depois passos concretos, penso que, enfim, temos que ser mais ambiciosos, nomeadamente agora na Lei de Clima, para poder atingir os objetivos que estão certo, todos, independentemente das ideologias, todos estamos, digamos, alinhados nos objetivos centrais. Portanto, diria ainda que seria relevante, seria extremamente bom para o país que durante a presidência portuguesa do Conselho conseguisse chegar a um acordo de uma lei tão relevante. Eu atrevi-me aqui a propor, nesta parte inicial da minha intervenção, e depois passaria a palavra à doutora Teresa Golão, relativamente mais ao setor das águas, que é um setor muito, enfim, próprio da EPS, enfim, só que tem a ver com, quer com as concessionárias de serviços de água, com os consultores, com, enfim, etc. Mas há aqui um conjunto de propostas concretas que nós entendemos que se pode enquadrar já também numa lei de bases ou em legislação subsequente. Não há dúvida que a água é o bem talvez mais essencial. Nós precisamos de um clima saudável, mas uma água para chegar às nossas casas, muitas vezes esquecemos que ela tem que ser captada, depois tem que ser tratada, depois tem que ser bombada, enfim, através de estações elevatórias em diversos, enfim, organismos, e depois tem que ser distribuída até chegar às nossas casas. Mas isso tem gastos enormes, digamos, energéticos e de reagentes. Portanto, há aqui, atualmente, um gasto enorme de combustíveis fósseis, que tem a ver, enfim, obviamente, um impacto significativo nos gases de efeito de estufa. Portanto, não faz sentido algum estar a ter estes gastos totais e estes, enfim, impactos ambientais significativos e depois estar a perder água. Eu diria que a pegada carbónica é muito significativa e, sobretudo, é um desperdício, porque quando há uma pegada carbónica, mas ainda há um benefício, enfim, há que ponderar, há que pesar. Agora, quando é só desperdício, não faz qualquer sentido. Eu chamo só a atenção que, enfim, entram cerca de, no sistema em Portugal, em baixa, cerca de 825 milhões de metros cúbicos por ano, mas, digamos, há cerca de 30%, 237 milhões de metros cúbicos que não é faturada, portanto, é uma água que não tem, que não chega efetivamente aos consumidores. Só em perdas reais, estamos a perder em Portugal, e isto é recorrente, enfim, nos últimos 7, 8 anos, 20 mil metros cúbicos por hora. Ora, se nós conseguirmos uma eficiência hídrica nas redes, porque fala-se muito na eficiência hídrica dos edifícios, acaba por ter pouco impacto efetivo, mas a eficiência hídrica nas redes tem, de uma forma muito rápida e efetiva, uma grande vantagem. Portanto, se nós conseguirmos, e isso é fácil, é uma questão de tecnologia, de know-how, reduzir as perdas nacionais para o nível que já se encontra nas concessões do setor privado, dos nossos associados, esta água economizada dá para abastecer mais de 2 milhões de portugueses. Claro, o impacto brutal que isto tem a nível, digamos, de água e, obviamente, os efeitos, digamos, do ambiente e das emissões. Eu diria que uma proposta para o Objetivo Nacional para 2026, digo 26 porque normalmente projetos de redução de perdas têm uma duração de 5 anos, eu diria que seria no mínimo obrigatório que todas as entidades gestoras tivessem perdas de água abaixo dos 20%. Portanto, a média nacional neste momento anda nos 30 e tal por cento, 30 e pouco, mas deveria ser um objetivo obrigatório 20% e que as entidades que não conseguissem terá que haver alguma espécie de penalização. Outro aspecto também concreto que nos parece importante, e isto, enfim, muitas vezes passa despercebido, é que nós pensamos, nós que vivemos mais nas cidades, eu felizmente vivi na aldeia durante muitos anos, e há uma ideia que toda a gente tem rede de água à porta e toda a gente consome água com qualidade, com água, digamos, da rede pública. Isso não é verdade. Há cerca de 2 milhões e meio de portugueses que ainda consomem, no século XXI, água de furos e poços sem qualquer espécie de controle sistemático. Portanto, isso, por um lado, é um problema de saúde pública e, por outro lado, constitui, portanto, um stress nos lençóis freáticos. De igual modo, no saneamento passa-se a mesma coisa. Há cerca de 2 milhões e meio de portugueses que estão a descarregar os seus esgotos, o seu saneamento, através de fossas sépticas, ligações diretas ao meio hídrico. Portanto, temos aqui um grave problema de contaminação dos solos. Eu diria que uma proposta concreta para 2023, porque isto é uma urgência nacional, é preciso obrigar a adesão ao serviço onde há rede. Eu diria, no mínimo, digamos, nós estamos com 88%, eu diria que atingir os 98% em 2, 3 anos, porque isso é fácil, é uma questão de vontade, digamos, nacional. Um terceiro aspecto concreto tem a ver com a consciencialização do consumo. Uma coisa ter a rede à porta, muitas vezes há quem liga as redes porque acham que, enfim, têm medo de alguma contornação, mas depois não consomem. Ou então continuam com as suas falsas céticas. Portanto, isto não resolve o problema, não chega a ligar, é preciso sensibilizar para a utilização correta dos serviços de água. Porque continua-se a beber demasiado água, digamos, engarrafada. Enfim, é um negócio como outro qualquer, mas todos sabemos a pegada carbónica do plástico. Portanto, há que fazer uma sensibilização, aqui terá de ser através da sensibilização, para, digamos, o consumo de água da rede, quer nos restaurantes, quer nas casas das pessoas, em detrimento da água engarrafada, nomeadamente do plástico. E, obviamente, também a eliminação das fossas e das ligações mais diretas ao meio hídrico, porque isso é um sistemático, digamos, contaminação do ambiente. Eu diria que uma proposta concreta, então, para o ano 2025, enfim, acho que isto é muito ambicioso, mas temos que ser ambiciosos, uma redução em pelo menos 30% do consumo de água engarrafada, obviamente pelo consumo de água, enfim, da torneira, da rede pública, e eliminação em 100% de todas as ligações diretas do saneamento ao ambiente, né? E, por último, portanto, aqui também mais um desafio concreto, que é consubstanciar o princípio do utilizador-pagador, enfim, que é, obviamente, está transcrito em toda a legislação, digamos, europeia e também nacional, mas não se verifica. Porque, digamos, havendo tarifas artificialmente baixas, obviamente potencia o desperdício e a utilização indevida dos recursos naturais, obviamente com todo o impacto carbónico que isso tem, como falámos, no desperdício. Eu diria como proposta nacional para 2025.
Mais um minuto, por favor.
Ok, então eu vou passar à frente. Eu pedi então, que nós começamos um bocadinho atrasados. Eu pedi à doutora Teresa para começar, por favor. Teresa?
Muito bem.
Teresa?
Sim, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Faço minhas as palavras do Presidente da EPSA relativamente aos agradecimentos de nos darem esta oportunidade de apresentar a nossa visão sobre a lei do clima. Essa questão do clima tem muito a ver, as alterações climáticas têm uma interação muito evidente na questão dos resíduos. Em 2018, a União Europeia estabeleceu novas metas ambiciosas em matéria de resíduos. Posteriormente, em março de 2020, a Comissão apresentou um novo plano de ação e em fevereiro de 2021, portanto, o mês passado, o Parlamento votou um novo plano mais exigente e com medidas adicionais para alcançar a neutralidade carbónica e metas obrigatórias para a utilização e consumo de materiais. Todos estes programas foram antecedidos de uma aprovação de um conjunto de regras que os seus deputados conhecem melhor que nós relativamente à matéria de resíduos, do qual podemos concluir que temos um longo caminho, um vasto caminho a prosseguir para cumprir estas metas de acordo com os dados disponibilizados pela APA. Referindo ainda à nossa presidência, que decorre, vamos ter que estar atentos à aprovação da diretiva das baterias, que está a ser trabalhada pela presidência portuguesa e que irá introduzir metas de redução e prevenção na produção destes resíduos. No tocante a estas metas europeias ainda do setor dos resíduos, a Comissão pondera a adoção de novas medidas para a gestão dos gases de aterro, relativamente à comunicação sobre o metano aprovada, que puderam ver naquela cronologia, uma vez que o impacto comparativo do gás metano sobre as alterações climáticas é 20 vezes maior do que o CO2, isto é, uma unidade de metano equivale a 20 unidades de CO2. Neste contexto, a EPSA defende que devem ser apoiadas tecnologias inovadoras ligadas ao biogás e ao biometano, no sentido da circularidade dos recursos, no contexto que o resíduo deve ser visto como um material numa alteração que aguardamos com bastante pertinência, que tem a ver com a N24, está previsto a revisão da diretiva aterros. exatamente produzir este tipo de gases. Quanto ao nosso enquadramento do setor dos resíduos, podemos fixar quatro momentos. O primeiro foi o diploma de 10 de dezembro, que é o 102/2020, que foi posteriormente retificado em larga escala, que teve 211 contributos. Em todos estes, a EPSA procedeu e participou e contribuiu no contexto da consulta pública. O diploma Unilex, infelizmente, não tem ainda disponibilizado o relatório da consulta pública, mas foi mesmo assim aprovado, publicado. O Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o Plano Nacional dos Resíduos Urbanos e o Plano Estratégico para os Resíduos Não Urbanos. Todos eles tiveram uma diminuta participação, mas estão todos em análise, portanto há aqui o que eu chamaria uma inversão do planeamento, ou seja, o Governo tem vindo a aprovar de forma avulsa determinados diplomas e estratégias, sem contudo ter aprovado de forma prévia o planeamento que está previsto naqueles três planos que há pouco eu referi. Há aqui, portanto, uma inversão do planeamento. Na gestão dos resíduos, a situação portuguesa não é, diria que não é boa, nem é suficiente, porque os dados que temos aqui à nossa frente do relatório da APA, de 2019, vemos, sobretudo, que as nossas a disposição em aterro continua a ter uma grande, aqui na linha verde, uma grande dimensão e que a seguir este percurso que temos aqui, Portugal dificilmente cumprirá as metas europeias. A EPSA tem defendido a necessidade de atualizar o plano de gestão de resíduos industriais, que tem 18 anos. A EPSA defende o princípio de autossuficiência e de proximidade com os estruturantes do movimento transfronteiriço de resíduos, tal como está previsto em muitas propostas dos senhores deputados na Lei do Clima. E devíamos olhar com bastante profundidade a oportunidade da simbiose industrial, que de facto não está presente ainda, está vagamente citado no plano de recuperação e resiliência, e nós fazemos aqui uma pequena nota de que o PoSEUR tem tido como alvo quase privilegiado as empresas públicas e não têm sido, as empresas privadas não têm sido objeto de avisos, o que é também uma discricionariedade. Esquecemos que o sol é um elemento importante e muitas vezes esquecidos do sistema climático, mas de facto a comunicação da Comissão de 24 de Fevereiro explicita muito bem que a Europa precisa mobilizar mais investimento em soluções baseadas na natureza e uma atenção dedicada ao sol. Em Portugal, desde 2015, portanto há 6 anos, que estamos à espera da legislação sobre solos, sobre contaminação de solos e elaboração do Atlas da Qualidade do Ambiente, que ainda não foi, nem uma coisa nem outra, não foi publicado. O Tribunal Europeu referiu que Portugal tem uma situação de degradação decrescente dos solos da União Europeia e, portanto, estamos aqui, os solos em Portugal, a contaminação de solos é um perigo silencioso, aguardamos legislação há 20 anos e a última legislação há 6 anos após a consulta pública.
Doutora, temos que terminar.
Sim, eu vou só dizer que, só referir que a taxonomia, o regulamento de taxonomia, que já entrou em vigor, a EPSA defende que seja dada toda a atenção a este regulamento, que tem os objetivos muito claros de mitigação e adaptação às alterações climáticas e à proteção dos recursos hídricos. Por fim, a Lei do Clima é uma peça-chave, a EPSA tem o maior apreço de estar aqui presente e esta lei visa o alinhamento de todas as políticas setoriais para o objetivo climático do reconhecimento de toda a sociedade e todos os agentes económicos e instituições públicas têm um papel específico a desempenhar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito
obrigado, peço desculpa.
Engenheiro Eduardo Marques e doutora Maria Teresa Golão. Passamos de imediato à segunda ronda, à ronda dos 3 minutos. Senhores e senhoras deputados, eu avisarei também quando faltar um minuto para terminar o vosso tempo. Passo a palavra de imediato ao senhor deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e desde já no Partido Socialista agradecer ao engenheiro Eduardo Marques e à doutora Teresa Golão as posições que nos fizeram aqui com as preocupações da EPSA relativamente à lei do clima e em concreto principalmente ao setor das águas e dos resíduos. E por sinal, de facto, consideramos também que são dois setores de facto muito importantes a ter em conta, até porque as alterações climáticas levarão com certeza a uma, quer uma menor disponibilidade de água, quer uma maior necessidade de acesso. E portanto as questões relativas à água, ao consumo, ao custo no acesso à água, são de facto muito importantes e julgo que será tema que estará na ordem do dia nos próximos tempos, desde logo na questão do custo de acesso à água e da aplicação do princípio do poluidor-pagador, que consideramos importantíssimo, tal como o princípio do utilizador-pagador, mas também consideramos muito importante a regulação e que os contratos sejam, de facto, contratos justos para quem consome e justos para quem fornece e que não possamos estar perante, muitas vezes, contratos abusivos com taxas de rentabilidade muito acima do que seria esperado e, muitas vezes, ser o utilizador também o pagador de todas essas rentabilidades excessivas. Isso é importante ter cuidado também e a EPSA, com certeza, tem que ter isso também em conta junto dos seus associados. Por outro lado, nos resíduos, a necessidade de uma cada vez mais recolha seletiva para uma economia cada vez mais circular e também mais sensibilização no produtor de resíduos, quer seja doméstico, quer seja industrial. E nesse aspecto julgo que a legislação, como bem referiram, tem sido útil nessa necessidade de caminhar para uma economia mais circular e, inclusive, este Parlamento terá um papel importante nos próximos tempos para que a legislação cumpra, de facto, esse papel de ajudar na sensibilização. Uma pergunta relativamente à lei do clima. Se nos projetos que analisaram, com certeza, se identificam algum requisito que julguem importante ser revisto ou ser levar alguma atualização no sentido de colocar como prioridade estes dois setores que referiram na vossa apresentação. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a EPSA, o Engenheiro Eduardo Marques, a Doutora Maria Teresa Golão, o Engenheiro Jorge Tropa, a Engenheira Rita Magalhães, que nos acompanham e agradecer-vos o tempo, as reflexões, os contributos e dizer que, em termos de lei do clima, o PSD tem uma visão de uma lei do clima que saia deste Parlamento, ainda nesta sessão legislativa, em complementaridade com o edifício legislativo português, que imponha ao poder político uma estratégia climática com metas de médio e longo prazo, que introduza os conceitos da neutralidade climática, da taxonomia climática, que aprofunda a fiscalidade verde, os conceitos de poluído ou pagador, mas também que faça tudo isto numa lógica de abertura, desde logo na monitorização, na avaliação do impacto que o que fazemos aqui dentro do Parlamento e na legislação possa vir a ter e deva ter, desde logo com propostas que estão espalhadas por várias propostas de lei de clima de organismos independentes, no caso do PSD, um Conselho de Ação Climática, de um Portal de Ação Climática, de relatórios sobre o estado do clima anuais e, no fundo, de reforçar aqui dois papéis centrais, que são o papel da investigação, da ciência, do desenvolvimento e o papel da participação pública, no fundo, de sociedade civil e de empresas. E, portanto, nessa qualidade de empresas, também do setor do ambiente e tendo ouvido com muita atenção todos os problemas que aqui levantaram, da eficiência hídrica das redes, do problema que temos em mãos para reduzir perdas dos nossos recursos, da questão dos resíduos, da recolha seletiva, da economia circular. No fundo, a pergunta que, enfim, gostaria de vos deixar é se na leitura dos vários projetos de lei do clima e na vossa visão do que deve ser uma lei de bases do clima, como é que veem que possa ser aprofundado o papel das empresas do setor do ambiente na ação climática e o que é que veem que possa sair desta lei como instrumentos, como incentivos à vossa ação cada vez maior numa procura de um planeta melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria felicitar os contributos que os convidados nos trouxeram e não posso deixar de comentar, depois de ver a intervenção do deputado do Partido Socialista, falar sobre água e resíduos e colocar o foco em poluidor, pagador, utilizador, pagador. Eu queria colocar o foco em que deve existir um direito humano à água, e nós temos exercido no nosso artigo 53, e quer na água, quer nos resíduos, a pedra de toque deve ser serviço público às populações e não esmifrar através de tarifas a população, que é uma grande diferença. Nós temos algumas propostas concretas, quer no artigo 53, quer no artigo 54, sobre as questões da água, queria fazer algumas perguntas. Nós consideramos que, para tornar o ciclo da água mais eficiente, devemos ter uma rede de separação e reutilização das águas pluviais, que nas habitações as águas residuais devem ser reutilizadas, que o tratamento das águas residuais deve ser também encaminhado para reutilização, nomeadamente, por exemplo, em campos de golfe, acima de tudo em sítios com pouca disponibilidade de água, como no Algarve. E queria, portanto, um comentário geral a estas propostas, porque, como nós sabemos, a escassez de água pode ser uma agravante no futuro. Sobre as questões de resíduos, nós até temos também outro processo aberto para alterar grandemente o setor dos resíduos e, desde logo, registamos que a maior parte das empresas, se não a totalidade, incumpre completamente as metas de resíduos que estão obrigadas. E a minha primeira pergunta é se não consideram que as empresas que não cumprem com as metas que estão estabelecidas nos seus contratos não devem ver revogada a sua licença e, portanto, não podem, obviamente, existir empresas que, ano após ano, violam as metas de resíduos que estão vinculados sem que haja qualquer consequência e que, ano a ano, continuem a ter um mau desempenho. Mas também, obviamente, colocar o foco que, na questão dos resíduos, a primeira responsabilidade é do Governo, que tem que obrigar as empresas produtoras de resíduos, nomeadamente a Coca-Cola, as empresas distribuidoras, como os supermercados, a ter medidas concretas de redução de embalagens, redução de resíduos e um modelo de produção diferente que não seja só baseado no descartável, no ir buscar mais e mais recursos naturais para a economia. Mas, em segunda instância, também as autarquias e as empresas de resíduos, que lidam com a parte a montante, têm que implementar, consideramos nós, novos fluxos de resíduos, desde logo os biorresíduos que estão previstos já para 2023, e queríamos perguntar se consideram que até 2023 esse fluxo pode estar montado, e não é montado a ter 2, 3% dos biorresíduos, mas sim a ter a grande globalidade, e para além disso, consideramos que devem ser, para além de outros fluxos, nomeadamente o têxtil, melhorar a questão da recolha de óleo alimentar e por aí fora, e finalmente, se não consideram que também na parte dos resíduos não precisamos de medidas de numa recolha seletiva mais eficiente, eu falo da questão da porta a porta, a começar obviamente pelas zonas urbanas e pela compostagem descentralizada, a começar pelas zonas menos urbanas, obviamente para depois termos uma cobertura geral do território onde estas medidas forem possíveis, porque não existe melhoramento das metas de resíduos sem regras específicas sobre os produtores e uma alteração radical daquilo que são hoje os métodos de recolha e tratamento de resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que online não temos outros pedidos de intervenção e, por isso, passaríamos então à última ronda, pedindo aos nossos convidados que usem do tempo de 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados ou de serem as considerações que entenderem por bem fazer. Muito obrigado. Passo a palavra então aos representantes da EPSA novamente.
Muito obrigado, deputados, pelas perguntas, todas elas extremamente pertinentes. Eu começaria por tentar responder aqui algumas das questões e depois pedir à minha colega, a doutora Teresa, que me complementasse naquilo que achar pertinente. Portanto, eu prometo portar-me bem. Na primeira parte estiquei-me um bocadinho, agora vou utilizar o meu tempo religiosamente. Eu, relativamente aqui às perguntas, por estarem aqui mais próximas do Sr. Deputado Nelson, do Bloco de Esquerda, portanto, enfim, e respondia concretamente às questões que colocou, que efetivamente entendemos que a forma possível e a forma que vai efetivamente resolver os problemas a nível de embalagens é a montante, não é a jusante, portanto nós temos que reduzir fundamentalmente, de acordo com a nossa, enfim, perspectiva e opinião, há que reduzir a embalagem, há que reduzir a embalagem descartável, portanto é um problema, há que, enfim, tentar, que já é uma coisa que se fala muito, mas pouco feito, o ecodesign das embalagens, portanto é necessário reduzir ou eliminar no curto prazo embalagens de uso único, portanto tem que ser materiais recicláveis e tem que ser, portanto, digamos, acabar de uma forma ambiciosa o uso da embalagem, digamos, descartável de uso único. Relativamente aos biorresíduos, a nossa preocupação é grande. Devo acrescentar que a IEPS, o ano passado, fez um grande evento e um estudo, um livro, digamos, relativamente aos biorresíduos, que distribuiu. Se os deputados não tiverem, teremos imenso prazer em o disponibilizar, para manifestar as nossas preocupações, porque entendemos, de facto, que é um longo caminho a percorrer e que, seguramente, se não se alterar o paradigma, digamos, da reciclagem, dos meios de seleção, em 2023 não vamos estar minimamente, e hoje em 2025 também, não estaremos dentro das metas que estamos obrigados, nem pouco mais ou menos. Portanto, há aqui um longo caminho e muito pouco foi feito até agora. Portanto, vemos a recolha seletiva de biorresíduos com grande preocupação. Relativamente à terceira pergunta, que era uma recolha seletiva mais eficiente, é evidente que sim. Vê-se situações, enfim, quase que aberrantes no dia-a-dia. Portanto, eu tenho visto situações em que há recolha seletiva e depois vai tudo para o mesmo caminhão de recolha. Isto é, digamos, a contradição total, digamos, do paradigma da recolha seletiva, não é? Portanto, há que fazer com um esforço enorme, sensibilização de meios para termos, porque se não tivermos uma recolha seletiva eficiente, nunca mais teremos, obviamente, uma reutilização dos recursos. Relativamente, tinha aqui uma pergunta, às águas, digamos, à reutilização das águas. Obviamente que isso é um problema sensível, a reutilização da água, tudo isto tem a ver, enfim, com os meios hídricos disponíveis e com o custo da reutilização. Felizmente, em Portugal, ainda, apesar, enfim, das alterações climáticas e das secas, ainda vamos tendo água e estamos mal habituados. Portanto, não tem havido, digamos, grandes esforços, nem técnicos, nem científicos, nem de política, para uma efetiva reutilização da água. Mas acho que temos que estar preparados, porque efetivamente as ações climáticas estão aí e vão durar muitos anos, enfim, até elas poderem ser revertidas, se é que forem revertidas. Portanto, concordamos em pleno que deve haver esforços quer na reutilização da água doméstica, nomeadamente águas dos banhos para, por exemplo, para as sanitas, que é uma coisa que se fala muito. Claro que isto tem custos a nível de redes prediais, mas, enfim, terá que ser. E teremos, obviamente, que utilizar as águas, digamos, das hectares, as águas que podem ser utilizadas, quer em jardins. Em campos de golfe, eu chamo a atenção que isso fala-se muito, mas muitas vezes não é economicamente possível. Porque eu, para poder utilizar num campo de golfe uma água de um hectare, eu tenho que ter um hectare com dimensão, enfim, que produz a água residual tratada minimamente, digamos, é uma distância relativamente perto. Se ela estiver muito longe, o custo de levar essa água residual até ao campo de golfe pode ser insustentável. Mas, portanto, há outros países com, obviamente, eu lembro, enfim, fiz vários trabalhos, por exemplo, para o Peru, em Lima, digamos, não havia isto não é exagero, não havia um metro cúbico de água das etas ou das etas que não fosse depois tudo reutilizado nos jardins da cidade, porque não chove. Então lá não tem água, portanto, quando não se tem, tem que se ter mais engenho e mais capacidade. Eu passaria aqui a responder dentro do possível também aqui, portanto, ao deputado João Nicolau. Relativamente, se entendemos que há aqui algum requisito a ser revisto no decreto-lei ou na lei do clima, portanto, enfim, eu diria de uma forma, assim, que o tempo é pouco, são essas propostas concretas que apresentamos na nossa apresentação, que depois enviaremos, pois, enfim, temos algumas propostas que entendemos que a lei de bases, apesar de ser uma lei de bases, pode ser ir mais além e ter alguns aspectos mais concretos. Relativamente a uma questão que o Sr. Deputado Carvalho do PSD, digamos, referiu, acho que sim, acho que é fundamental, digamos, porque vemos, por exemplo, agora no PRR, vemos, em várias, na utilização dos fundos, por exemplo, do PLSEUR, vê-se que há uma falta de envolvimento das empresas, é necessário envolver mais as empresas, as pequenas e médias empresas, é o grande tecido, digamos, empresarial português, é aí que está a criação de riqueza no país. Portanto, entendemos que tem que haver mecanismos que permitam maior envolvimento das empresas em geral para, digamos, este desidrato que é, digamos, o clima nacional. Eu não sei se consegui responder, enfim, eu pedi à doutora Teresa, deve ter também tirado algumas notas, se há alguma coisa que eu me possa ter esquecido e complementar, por favor.
Muito obrigada. Eu tenho aqui algumas notas que tirei relativamente às perguntas que nos formularam. Relativamente ao Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista, a EPSA considera que, em matéria de resíduos, a Lei Bases de Ambiente eventualmente devia salientar a questão que foi focada na nossa apresentação da contaminação dos solos, da taxonomia, que de facto é uma ferramenta muito importante para perceber, para saber as informações de uma forma como as empresas geram e operam no tocante aos seus desafios ambientais e sociais, que também são muito importantes, e isso ajuda a sociedade e o governo a perceber qual é a abordagem sustentável dos negócios dessas empresas. No tocante a esta à pergunta que nos foi tão bem colocada relativamente à maior sensibilização, nós entendemos que no perfil das nossas empresas já percebemos que a sensibilização e a participação é uma pedra de toque da sua atividade, relativamente aos nossos associados, mas há uma questão que nos interessa referir aqui, que é a intermitência legislativa e a instabilidade legislativa, que ao ser muito volátil é um motivo de preocupação e um dos fatores críticos para a nossa competitividade. Nós vemos, relativamente ao Decreto-Lei 160-D de 10 de dezembro, este exemplo da intermitência legislativa, que não ajuda a que haja um quadro legislativo capaz, sólido, de as empresas se sentirem seguras na formulação de novos projetos de investimento. Quanto ao Sr. Deputado Carvalho, do PSD, nós consideramos que esta lógica de abertura à sociedade civil e aos stakeholders e um portal de alteração climática é muito relevante, num contexto de transparência e de integridade das informações, e este é um esforço que nós pedimos às instituições públicas, às autoridades do ambiente, porque sem transparência, a falta de transparência gera desconfiança e a falta de integridade dos dados gera uma tibieza nos investimentos. E por isso concordamos com o Sr. Deputado que é importante a estruturação de um processo de participação público transparente para que haja uma confiança no sistema. Relativamente ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, nós concordamos com o aumento dos fluxos de resíduos, com uma responsabilidade alargada do produtor, os novos resíduos como os têxteis, os produtos de higiene, uma estruturação melhor do mercado dos resíduos elétricos e eletrónicos, uma fileira de biorresíduos, uma nova fileira de biorresíduos que tem que estar operativa em 2023, são de facto matérias que a EPSA entende muito relevantes e que fazemos suas as suas palavras relativamente à estruturação de novos mercados, com a abertura de novos fluxos de resíduos, e por último concordamos com a responsabilidade alargada do produtor, que é a pedra-chave da política de resíduos em política de resíduos europeia, mais o princípio da proximidade e o princípio da autossuficiência, e são estes três princípios que entendemos que a legislação portuguesa e a atuação das autoridades nacionais deveriam ter em consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado a ambos pelas vossas explicações e perspectivas que muito enriquecem o nosso debate. A intenção deste grupo de trabalho ter concluído este processo de feitura da Lei de Bases do Clima até a final desta sessão legislativa. A EPSA tem marcado a sua interação com esta Casa de forma muito proativa, dando sempre bons contributos às temáticas que vêm à discussão. Desta feita não foi exceção. Agradecemos muito a vossa disponibilidade e todos os vossos contributos e encontramos-nos certamente em breve para discutir outras temáticas que também são do interesse do nosso país. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a nós.
Muito obrigada.
Iria apenas pedir-vos que, se possível, assim que possível, nos mandem a apresentação que nos fizeram hoje para que possa ser integrada na documentação desta audição. Muito obrigado.
Irá de imediato. Muito obrigado.
Muito obrigada.